Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, tempestades do sul.
Novo alerta prevê ventos de mais de 100 km por hora e chuvas de granizo nesse fim de semana na região.
E população pode se cadastrar em serviço da Defesa Civil Nacional para receber avisos de riscos de desastres na sua cidade.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Mais médicos.
18.500 profissionais já estão prestando atendimento à população em todo o país.
E vamos falar sobre como a sociedade pode participar para elaborar programas e ações para o setor da cultura.
Tema da entrevista ao vivo de hoje com a secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Até o dia 30 deste mês estão abertas as inscrições para organizações não governamentais participarem da execução do Programa Nacional de Comitês de Cultura.
E também estão rolando as etapas municipais da Conferência Nacional de Cultura.
São formas de a sociedade participar da elaboração das políticas públicas para o setor cultural.
Hoje nós conversamos sobre esses temas com a secretária dos Comitês de Cultura, Roberta Martins. Boa noite, secretária.
Boa noite, obrigada por me receberem.
Secretária, como nós dissemos, então, estão abertas as inscrições para as organizações da sociedade civil que quiserem participar do Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Conta pra gente como que vai ser essa participação e que tipo de organizações são essas que podem se inscrever.
Obrigada pela pergunta. O Programa Nacional de Comitês de Cultura foi criado para a gente atuar no sentido de democratizar ao máximo a política pública de cultura. Para nós, as organizações sociais de cultura, organizações sociais serão grandes parceiros para que a gente popularize, chegue aonde a gente nunca chegou com políticas culturais a partir do governo federal. Então, é como diz a nossa ministra, né, cultura é um fator de transformação social. Por isso que a gente criou o Programa Nacional de Cultura para promover essa articulação territorial em lugares onde a política pública nunca chegou de cultura a partir do governo federal. Então, a gente modelou um programa onde 27 organizações sociais organizarão ações de articulação territorial, informação, mobilização nos mais diversos cantos do país. Basta ser uma organização social com experiência comprovada e com atuação nos territórios populares ou territórios que existam ações culturais e que sejam organizações sem fins lucrativos.
O edital prevê um valor de R$58 milhões a serem aplicados no programa. Em que esse dinheiro deverá ser empregado?
A gente identifica uma grande diversidade cultural brasileira, isso aí todo mundo já sabe, né? A diversidade imensa que o Brasil tem das suas ações culturais, né? Do norte ao sul, centro-oeste, sudeste. É muito importante esta característica da diversidade cultural brasileira. Mas a gente tem um problema. A gente tem o problema do acesso à cultura. Então, um programa como esse, que tem um valor significativo, como R$58 milhões, ele precisa ser muito bem articulado e muito bem empregado. As ações fundamentais que a gente aponta são para combater as desigualdades do acesso às políticas públicas de cultura. Então, para ter acesso, a gente precisa popularizar, precisamos de informação, conhecer, então a gente precisa de capacitação e formação para agentes culturais e para o conjunto da sociedade brasileira. Essas são as principais ações que a gente vai empregar, o recurso público, o recurso do povo brasileiro, para que o acesso à cultura seja para mais pessoas.
Pois é, como a senhora acabou de mencionar, né, o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, ele tem esse objetivo que envolve a difusão da cultura e esse acesso que a senhora mencionou pela sociedade. Mas um dos objetivos especificamente que ele tem também é o de apoio aos trabalhadores da cultura, né? Como é que esse apoio pode ser feito para a geração de empregos no setor cultural e quantos empregos o setor cultural gera no país atualmente?
A gente tem dados que, e desse ano, né, organizados pelo grande observatório cultural do Itaú Cultural, onde a gente identifica mais de 7 bilhões de trabalhadores da cultura no Brasil, movimentando cerca de 3,11 7% do PIB nacional.
7 milhões.
7 bilhões de trabalhadores. 7 milhões de trabalhadores, né? Não é qualquer área, né? Nosso setor movimenta homens, mulheres, trabalhadores, e que movimentam a economia de uma maneira muito diversa. Desde áreas populares, a economia criativa, ela está muito nas áreas populares, até a grande indústria cultural. Então, essa quantidade de pessoas também precisa de apoio. E, como todas as áreas da economia, a gente precisa capacitar as pessoas, a gente precisa formar e a gente precisa dar informações para que as pessoas tenham melhor qualidade para exercerem as suas atividades. Dessa forma, a gente acha que vai fortalecer, sim, o campo da economia e vai fortalecer, principalmente, os trabalhadores da cultura que precisam de formação e capacitação.
Um dos critérios a ser empregado para a execução do programa é o índice territorial dos comitês de cultura. O que significa esse índice territorial e como é que ele é medido, secretária?
O setor cultural, principalmente o setor público, ele tem baixa institucionalidade, principalmente no período anterior, onde o governo federal anterior extinguiu o Ministério da Cultura. A gente perdeu muito da nossa memória da política pública de cultura, principalmente a federal. Então, era fundamental observar essa desigualdade brasileira e como os recursos públicos e as ações públicas de cultura estavam distribuídas no território nacional. Identificamos também que pensar cultura não pode ser feita sem pensar o conjunto da sociedade brasileira, as desigualdades sociais, a realidade da fome que volta ao Brasil. Então, desenvolver um índice territorial significava estabelecer aí muitos dos indicadores sociais brasileiros para que a gente conseguisse entender aonde era fundamental chegar. Indicadores como relativos ao Bolsa Família, aonde estão os territórios de quilombo, que são patrimônios nacionais e que a gente precisa encarar dessa forma, territórios indígenas, que são fundamentais para que sejam incentivados, periferias urbanas, enfim, juntamos aí 22 indicadores em 5 grandes áreas para que a gente pudesse entender qual o lugar que a sociedade brasileira precisava mais que a gente incidisse e assim alterar essa realidade da desigualdade ao acesso do recurso público de cultura no Brasil.
Secretária, a gente só tem mais um minutinho, mas é importante a gente falar também da Conferência Nacional de Cultura que vai ser realizada no ano que vem. Nesse momento, a gente está passando pelas etapas municipais de preparação para essa conferência. Queria que a senhora falasse, então, um pouquinho de quais são as etapas que vão acontecer até a conferência e como é que ela favorece as políticas públicas no setor cultural.
Obrigada. A gente precisa identificar um Plano Nacional de Cultura como um plano atual. Então, escolhemos a etapa da Conferência Nacional de Cultura para rever o Plano Nacional de Cultura do Brasil. Nosso grande tema do debate é democracia e direito à cultura. É fundamental observar a cultura como o lugar que defende e estabelece por suas práticas a democracia, mas também tem coisas que são muito concretas, quais as metas das políticas públicas de cultura que a gente precisa avançar. Aumento do público leitor, quantidade de bibliotecas, a relação da necessidade de aumento dos pontos de cultura no Brasil, que chegam a todos os lugares. Enfim, temos que entender o que a sociedade brasileira identifica como fundamental, como meta para a política pública brasileira.
Muito bem, nós conversamos com a secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Martins. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada.
E o Ministério da Cultura vai destinar bolsas para artistas locais participarem de eventos do setor no Brasil e no exterior.
As bolsas fazem parte do programa Intercâmbio Cultural, lançado hoje.
O programa de intercâmbio cultural do Ministério da Cultura vai investir R$4 milhões em 2023 para promover a difusão e o intercâmbio de atividades culturais no Brasil e no exterior. São 3 editais destinados a pessoas físicas residentes no Brasil ou no exterior, agentes culturais, grupos e coletivos culturais. O primeiro é o de intercâmbio cultural, no valor de R$2,5 milhões, e que concede bolsas para despesas de deslocamento, permanência e participação de atividades culturais de todos os tipos, no Brasil e no exterior. O músico Hamilton de Holanda lembrou sua experiência com o programa de intercâmbio cultural.
Foi agraciado também estou aqui para a internacional e foi gastado com passagens aéreas lá pelos filmes, lá pelos filmes, na época que foi fundamental para mim.
Os dois últimos editais são na área do audiovisual. O de formação audiovisual no exterior vai beneficiar estudantes e profissionais do setor para ações de ensino de médio e longo prazo fora do país. O valor deste edital para 2023 é de R$1 milhão. Já a terceira seleção tem o valor de R$500 mil e serve para o pagamento de despesas com hospedagem, passagens aéreas e deslocamento terrestre exclusivamente para profissionais do audiovisual que participam de festivais, eventos de mercado e seminários. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que a iniciativa busca fortalecer a cultura brasileira dentro e fora do país.
Tudo que foi possível nesse momento de retomada, então tudo isso é uma potência, é uma identidade, é uma demonstração da força da nossa cultura.
O programa prevê ainda políticas afirmativas, com pelo menos 20% das bolsas para pessoas negras, 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. As inscrições ficam permanentemente abertas, com seleções periódicas e podem ser feitas no endereço mapas.cultura.gov.br. Reportagem Lorena Pacheco.
Após ser retomado, o programa Mais Médicos atingiu um recorde de profissionais contratados. Já são 18.500 médicos prestando atendimento em todo o país.
Hoje foi a vez de reforçar o atendimento de saúde em Mauá, em São Paulo, com a chegada de 42 profissionais do programa.
E o governo federal estuda a possibilidade de reservar vagas em futuros editais para profissionais indígenas e pessoas com deficiência.
Mauá, município da região metropolitana de São Paulo, passou a contar com 42 profissionais do programa Mais Médicos. Eles vão prestar atendimento na atenção primária. Em todo o país, já estão atuando 18.500 médicos do programa, sendo que mais de 2 mil estão em São Paulo, garantindo atendimento a 7 milhões de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, após a retomada do programa no início de 2023, quase 2 mil municípios foram atendidos, sendo 45% de regiões de vulnerabilidade social. A expectativa é de que até o fim do ano, 28 mil profissionais estejam realizando atendimento em todo o país. Na recepção aos novos médicos em Mauá, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de R$6,5 milhões para a construção da quinta unidade de pronto atendimento no município e disse que o governo vem superando as dificuldades para oferecer um tratamento de qualidade no Sistema Único de Saúde, em cooperação com estados e municípios.
São ações que vamos fazer de forma integrada. Nós estamos lidando com muitas dificuldades, mas caminhando para um Sistema Único de Saúde que atenda a nossa população.
E futuros editais do programa Mais Médicos podem sofrer modificações. Um grupo de trabalho interministerial vai avaliar a possibilidade de reservar um percentual de vagas dentro do programa para candidatos com deficiência ou que façam parte de grupos étnico-raciais, como indígenas e quilombolas. O decreto instituindo o grupo foi publicado nesta sexta-feira e estabelece um prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos. O grupo será coordenado pelo Ministério da Saúde e terá a participação dos Ministérios dos Direitos Humanos e da Cidadania, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Igualdade Racial, do Planejamento e Orçamento e dos Povos Indígenas. Reportagem Nazi Brum.
A doença de Alzheimer atinge principalmente a população idosa e pode começar com esquecimentos, que vão se tornando mais frequentes.
Mudanças bruscas de humor e de comportamento também acendem o alerta para esta condição, que vai se agravando conforme a idade avança.
Ainda não existe cura para o Alzheimer, mas é possível aliviar e postergar os sintomas.
O SUS oferece acompanhamento para os pacientes.
A demência de Alzheimer causa perda progressiva das funções cognitivas. Esquecimentos frequentes e mudanças de comportamento são alguns dos primeiros sinais da doença. A medicina ainda não sabe as causas do Alzheimer, que não tem cura e atinge principalmente idosos, como a dona Cleia, de 84 anos, que está em tratamento no Hospital Universitário de Brasília. A filha dela, Mara Botelho, conta como é o atendimento.
A equipe é muito receptiva, são muito cuidadosos. Ela está com alguns exames encaminhados para serem feitos. E à medida que eles forem observando, eles vão encaminhando para novas terapias.
A idade é um fator de risco para o Alzheimer, que pode ter o início precoce até antes dos 60 anos. Mas outros fatores também aumentam as chances de desenvolver essa demência, como hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade e perda auditiva. A doença ainda não tem cura, mas o tratamento pode retardar o avanço dos sintomas e prolongar a independência, a autonomia e a qualidade de vida do paciente. E a rede pública oferece todos os cuidados necessários. O SUS conta com assistência especializada e de graça para Alzheimer. Só no Hospital Universitário de Brasília são atendidos, em média, 400 pacientes por ano. O tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. O médico Einstein Camargos, do HUB, ressalta a importância do diagnóstico precoce.
Vendo o passado, vendo a história familiar, identificando os problemas que podem estar contribuindo com esse prejuízo de memória do paciente, isso aliado a bom testes neuropsicológicos. Então, se ele, desde o começo da doença, ele é convencido, por exemplo, de fazer um exercício físico, ele projeta para mais distante essa fragilidade. Esse paciente, se é trabalhado com a família, como lidar com ele nesse processo de perda, essa família vai entender um pouco mais a doença no passar do tempo e vai ficar mais confortável, mais calma com as etapas.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência. E esse número pode triplicar até 2050. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Ventos de mais de 100 km por hora, chuvas com granizo.
Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de tempestades para a região sul neste fim de semana.
E você vai saber daqui a pouco como se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil sobre riscos de desastres na sua cidade.
Brasil contra fake.
O Brasil contra fake vai abordar um assunto que circulou pelas redes sociais nesta semana, o de que o presidente Lula teria interferido diretamente para facilitar um empréstimo de US$1 bilhão para a Argentina.
E que com isso teria atuado para supostamente interferir na eleição para presidente do país vizinho, marcada para este mês.
O empréstimo foi feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, formado por 20 países e 13 bancos privados.
Para um empréstimo do banco ser aprovado, é necessária uma votação, na qual o governo brasileiro tem direito a um voto entre 21 possíveis.
Neste caso, outros países apoiaram a concessão do empréstimo, que foi aprovado com 19 votos.
A decisão do banco foi anunciada em julho e o empréstimo foi pago pela Argentina em agosto.
Diferente do que foi divulgado em redes sociais, o presidente Lula não atuou para facilitar o empréstimo de US$1 bilhão para a Argentina.
O empréstimo foi feito pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, e ajudou na renegociação da dívida da Argentina com o Fundo Monetário Internacional.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, nega a interferência do presidente brasileiro na autorização do empréstimo.
O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, não tem dinheiro federal brasileiro lá. A Argentina já pagou o banco.
A ajuda financeira à Argentina não é ilegal.
A falsa informação nas redes ainda diz que a intenção do presidente Lula seria interferir no processo eleitoral do país vizinho, o que também foi desmentido pela ministra Simone Tebet.
E o CAF se reúne exatamente com um banco para ajudar os países da América Latina.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Mais um final de semana com fortes chuvas no sul do país.
A previsão é de que as tempestades já comecem nesta sexta-feira à noite no Rio Grande do Sul.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho para o estado gaúcho e para Santa Catarina, que deve ser afetada a partir de amanhã.
Vamos saber agora como funcionam esses alertas e sua importância para a segurança da população.
Pouco depois de um mês da passagem do ciclone extratropical, que atingiu mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul e deixou pelo menos 50 mortos no estado, os gaúchos devem enfrentar mais um final de semana de tempestades. O alerta vermelho, o maior da escala, é do Instituto Nacional de Meteorologia e se estende ao estado de Santa Catarina. O meteorologista do INMET, Marcelo Schneider, explica melhor a previsão.
Entre a metade norte do Rio Grande do Sul e parte do centro-sul de Santa Catarina. São áreas bastante vulneráveis em função das chuvas já das últimas semanas. Então, a expectativa do tempo é que uma frente fria se forme na tarde e noite da sexta e principalmente madrugada e manhã do sábado, causando enxurradas. A expectativa é que possa até haver deslizamento de terra em algumas regiões.
O objetivo dos avisos do INMET é informar as condições climáticas nas regiões do país e o potencial risco de agravamento dos cenários previstos. Os avisos são atualizados diariamente no site portal.inmet.gov.br e nas redes sociais do Instituto. Para cada evento monitorado, há um nível de perigo estabelecido pelo órgão, sendo o vermelho o mais preocupante. O emitido nesta sexta-feira para o sul do país prevê um acumulado de chuva superior a 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 km por hora e queda de granizo. No sábado, há um alerta laranja para os estados do Paraná e de São Paulo. Esse nível indica situação de perigo, com previsão de tempestades e ventos intensos. O trabalho do INMET é integrado com a Defesa Civil Nacional, de acordo com o meteorologista Marcelo Schneider.
Quando a gente identifica um cenário mais perigoso, a gente entra em contato com a Defesa Civil Nacional, aí em Brasília, que por sua vez tem uma estreita relação com os escritórios regionais das defesas civis estaduais. De posse desses avisos, dependendo do grau de risco, as ações emergenciais são tomadas.
As cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos para ações de defesa civil. Até o momento, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já autorizou o repasse de quase 20 milhões de reais a 36 cidades do Rio Grande do Sul. No total, o governo federal vai destinar 741 milhões de reais para ações de assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução dos municípios afetados. Além disso, o BNDES abriu crédito de R$1 bilhão para ajudar no restabelecimento das atividades econômicas. E outros R$600 milhões do FGTS vão atender cerca de 354 mil trabalhadores das cidades afetadas. Reportagem Natália Koslick.
E a Defesa Civil Nacional também convoca os brasileiros a se cadastrarem para receber alertas em tempo real sobre a situação meteorológica das suas regiões.
É só mandar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de onde mora.
Belém, capital do Pará, já está na expectativa para o Círio de Nazaré.
Declarada pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, a Romaria do Círio de Nazaré é a maior manifestação religiosa católica do Brasil e um dos maiores eventos religiosos do mundo.
A expectativa é que mais de 2 milhões de pessoas participem da procissão.
E o Ministério do Turismo vai estar presente no Círio de Nazaré.
Técnicos do Ministério do Turismo estão na Casa da Cultura, um espaço montado na capital paraense, tirando dúvidas de empresários e empreendedores do setor e ajudando em financiamento.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca esse apoio aos empresários e renda gerada pela festa religiosa.
O governo federal participando ativamente com vários eventos, inclusive realizando aqui encontros com trade local, turismo nesse momento em Belém, conhecido por muitas famílias como o Natal dos Paraenses, movimenta mais de 150 milhões de reais na economia do estado do Pará nesse período. Nós estamos muito felizes com o governo federal, o Ministério do Turismo participando ativamente dessa grande festa religiosa que acontece no nosso Brasil, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré.
De acordo com a Secretaria de Turismo do Pará e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Belém vai receber 80 mil turistas de outros estados e países, um aumento de mais de 33% em relação ao ano passado.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida licença maternidade para gestantes em contrato temporário no serviço público.
MPF aciona a justiça para pedir que CSN Mineração pague 20 milhões de reais por deslizamento em barragem em 2022.
Justiça de São Paulo decreta falência da livraria Saraiva.
Boa noite, eu sou Mariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF decide que gestante com tratada por tempo determinado pela administração pública, tem direito à licença maternidade.
O entendimento deve ser aplicado a todos os processos semelhantes, pois o recurso foi julgado sob a sistemática da repercussão geral. Neto Costa.
O Supremo Tribunal Federal decidiu na última sessão plenária que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou encargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez, até 5 meses após o parto. O relator do recurso, o ministro Luiz Fux, afirmou em seu voto que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer independentemente da natureza do vínculo empregatício, do prazo do contrato de trabalho ou da forma de provimento.
Banco do Brasil é responsável por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Pelo rito dos repetitivos, o STJ fixou 3 teses sobre esse assunto. Fátima Uchoa.
Com isso, todos os tribunais do país deverão se basear no entendimento da primeira sessão do STJ para julgar casos com a mesma questão jurídica. As 3 teses firmadas no tema 1150 foram as seguintes. O Banco do Brasil pode figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço sobre conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da falta de aplicação dos rendimentos, a pretensão ao ressarcimento dos danos pelos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP tem prazo prescricional de 10 anos e o termo inicial para a contagem da prescrição é o dia em que o titular toma ciência dos fatos. O relator foi o ministro Herman Benjamin.
Condenação de banco não deve se limitar a valores indicados na reclamação trabalhista.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o exame de recurso do Itaú Unibanco contra a decisão que o condenou a pagar a uma assistente gerente valores acima dos atribuídos por ela na reclamação trabalhista. A terceira turma concluiu que os valores indicados na petição inicial são apenas uma estimativa e não estabelecem a quantia exata do crédito devido.
A Justiça de São Paulo decretou nesta sexta-feira a falência da rede de livrarias Saraiva.
O pedido foi feito pela própria empresa dentro do processo de recuperação judicial ajuizado em 2018 em razão de dívida de 674 milhões de reais.
Na decisão, o juiz reconheceu o descumprimento do plano de recuperação judicial e determinou a suspensão de ações e execuções contra a empresa e a apresentação da relação de credores.
Ainda cabe recurso da decisão.
O Ministério Público Federal pediu a condenação da CSN Mineração em 20 milhões de reais por danos morais coletivos após deslizamento em barragem.
Além da indenização, o MPF também pede que sejam bloqueados os direitos associados ao processo minerário da área em que se situa a barragem.
Marisa Almena.
A CSN Mineração é responsável pela barragem de rejeitos Casa de Pedra, situada na cidade histórica de Congonhas, Minas Gerais, onde ocorreram deslizamentos de terra em janeiro de 2022, ocasionando danos ambientais na região. A barragem soma um imenso volume de armazenamento, chegando a 63 milhões de metros cúbicos, o que representa a soma da capacidade das barragens de Mariana e Brumadinho, além da indenização de 20 milhões de reais. O MPF também pede que sejam bloqueados na Agência Nacional de Mineração, ANM, os direitos associados ao processo minerário da área em que se situa a barragem, para evitar a transferência de exploração para outro titular antes que os danos ambientais gerados pela empresa sejam pagos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radio e TV Justiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Senado define mais tempo para debate sobre mini-reforma eleitoral e regras para eleições municipais estão mantidas.
Aprovada a inclusão do combate ao racismo no currículo escolar.
Idosos vítimas de violência poderão ter dispositivo eletrônico com botão antipânico.
Boa noite.
Boa noite.
A mini-reforma eleitoral aprovada pela Câmara não valerá para as eleições municipais de 2024. Isso porque as propostas precisavam ser aprovadas rapidamente pelo Senado. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, avalia que o tema requer maior tempo de debate para que a lei eleitoral tenha modificações mais perenes.
Segundo ele, cada eleição não pode ter uma regra diferente. Pacheco adiantou que os debates vão ser iniciados na Comissão de Constituição e Justiça. Senadores defenderam a aprovação do novo Código Eleitoral com normas permanentes até o final do ano. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que a mini-reforma eleitoral não foi votada até o dia 5 para evitar que a cada eleição novas regras sejam estabelecidas. Entre outros pontos estão a simplificação da prestação de contas, a doação via Pix, o pagamento de despesas pessoais com dinheiro de campanha, a proibição de penhor ou bloqueio dos fundos partidário e de financiamento de campanha e o uso da verba feminina para despesas de todos os candidatos. Rodrigo Pacheco explicou que o projeto da Câmara chegou no dia 19 de setembro e será debatido na Comissão de Constituição e Justiça, junto com o Código Eleitoral.
Nós temos que juntar o Código Eleitoral, a mini-reforma eleitoral, os projetos que sejam inerentes a esse tema, e fazemos uma legislação única, definitiva, perene para as eleições do Brasil. Não vai ser possível aplicar na eleição de 2024.
Já o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lamentou a não votação da mini-reforma eleitoral.
O Senado poderia ter votado, tinha o apoio, inclusive, da oposição, mas a presidência do Senado preferiu não encaminhar. E acho que a gente vai ter ano que vem uma eleição ainda com as mesmas discussões da eleição passada. E era justamente o que eu queria evitar, por isso votando a mini-reforma.
Os deputados também tentam votar a chamada PEC da anistia, que livra os partidos de punição pelo descumprimento das cotas de gênero e racial e diminui os recursos para candidatos negros.
Em mais uma rodada de debates, a reforma tributária foi discutida desta vez com representantes do setor de serviços.
Para especialistas que participaram da audiência, se a proposta for aprovada como está, o ensino privado no Brasil, por exemplo, pode ficar mais caro. Detalhes com o repórter Floriano Filho.
O setor educacional foi um dos debatidos durante a última audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para analisar a proposta de reforma tributária enviada pelo governo. Representando o ensino superior particular, Emerson Casale disse que a reforma vai aumentar a carga tributária na educação e prejudicar os alunos mais carentes. Segundo o especialista em direito tributário, Jonathan Barros Vita, ao invés de apresentar uma solução, a reforma joga para o Judiciário Federal as disputas sobre os tributos federais e para os tribunais estaduais os impostos em litígio nos estados, criando um novo problema. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que, como está, a reforma inviabiliza a atuação dos profissionais liberais no país.
Sem falar no que está aí, né? Já estão tributando em uma série de coisas que está na pauta. E vem ainda, né, a tributação sobre renda, sobre dividendos, sobre patrimônio. Ou seja, nós vamos começar daqui a pouco a pagar para trabalhar. Quem quiser ser empresário vai ter que pagar em vez de receber.
Os senadores também ouviram sugestões de mudança na proposta de reforma feitas por empresários do setor de tecnologia da informação e do mercado de energia elétrica.
Um projeto de lei prevê que idosos vítimas de violência poderão ter um dispositivo eletrônico para gravar conversas com o agressor.
O equipamento também terá um botão antipânico para garantir o cumprimento de medidas protetivas. Reportagem de Bianca Mingotti.
De iniciativa do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto prevê que idosos vítimas de violência receberão um dispositivo eletrônico para gravar as conversas com o agressor. O equipamento também contará com o botão do pânico, para vítimas informarem à polícia eventual descumprimento de medidas protetivas. Pelo texto, a pedido do Ministério Público ou da própria vítima, o Poder Judiciário deverá restringir ou suspender as visitas à pessoa idosa, substituir o curador ou ainda a entidade de abrigo. Além disso, a proposta zela pelo patrimônio do idoso agredido, pois, de acordo com Ciro Nogueira, as consequências sofridas pela pessoa idosa não são apenas físicas.
O projeto também estabelece medidas urgentes de proteção que precisam ser tomadas pelas nossas autoridades. A violência doméstica e familiar contra os idosos é um crime que não se restringe apenas a danos físicos. Existem consequências psicológicas e financeiras.
O projeto será analisado pelas comissões do Senado.
O combate ao racismo poderá fazer parte do currículo escolar. Aprovado pela Comissão de Educação e Cultura, o projeto segue agora para a Câmara dos Deputados.
Ao enfatizar que não está sendo proposta a criação de uma nova disciplina, uma vez que essa é uma prerrogativa do Conselho Nacional de Educação, a professora Dorinha Seabra, do Tocantins, destacou a importância crucial da educação na promoção do respeito aos direitos humanos, da igualdade, da tolerância e da condenação ao racismo. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Randolfo Rodrigues do Amapá, o projeto inclui o combate ao racismo nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Entre os temas a serem abordados estão o respeito aos direitos humanos e às diferenças, os deveres da cidadania e o estímulo à diversidade étnico-racial nas relações sociais. Ao ressaltar que não se trata da criação de uma disciplina cuja competência é do Conselho Nacional de Educação, a relatora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, disse que a educação deve promover o respeito aos direitos humanos, à igualdade e à tolerância.
O combate ao racismo, assim, passa a constituir um tema transversal nos currículos da educação básica, ao lado de outros temas de grande relevância social, como direitos humanos, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher.
Se não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto vai seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
O senador Chico Rodrigues, do PSB, comemorou os 35 anos de Roraima, que no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, deixou de ser território federal e foi transformado em estado.
Rodrigues ressaltou o crescimento de Roraima e afirmou que, mesmo com os problemas atuais que enfrenta, como a alta imigração de venezuelanos e a seca, os roraimenses são fortes e vencerão qualquer barreira.
É um estado que tem se desenvolvido muito, nós somos um estado que tem um potencial gigantesco e um povo que cada vez mais ele alimenta a esperança dos investimentos, do desenvolvimento em benefício de toda a sua população. Uma população que agora, com o Estado forte, entende que é uma parte importantíssima do Brasil.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está analisando a transparência ativa dos sites oficiais de órgãos do Executivo, Legislativo e Judiciário. O trabalho é feito em conjunto com os 33 tribunais de contas de todo o país e deve ser concluído na próxima segunda-feira, dia 9 de outubro. A iniciativa faz parte das ações do Programa Nacional de Transparência Pública e busca avaliar a qualidade das informações disponíveis nos portais. A análise é feita com base nas regras da Lei de Acesso à Informação e da Lei de Responsabilidade Fiscal. A metodologia do estudo vai verificar pelo menos 100 itens de cada site. As instituições que atenderem pelo menos 75% dos critérios receberão um selo de transparência. Os resultados devem ser divulgados em novembro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Constituição Federal completa 35 anos e sessão solene destaca importância da carta.
Câmara aprova política de trabalho para pessoas em situação de rua.
Ministro do Trabalho descarta volta do imposto sindical obrigatório.
Boa noite. O ministro do Trabalho descartou a volta do imposto sindical obrigatório. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes sobre a reunião em que ele falou com os deputados.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, descartou a volta do imposto sindical obrigatório ao participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.
Imposto sindical acabou, não volta mais. Esquecem. Isso não está em debate. O que está em debate é a possibilidade de uma contribuição negocial e pode-se a Assembleia deliberar e aprovar, portanto, não é uma coisa obrigatória.
O imposto sindical obrigatório, equivalente a um dia de trabalho descontado anualmente, foi extinto pela reforma trabalhista aprovada pelo Congresso em 2017. Com isso, quaisquer contribuições ao sindicato se tornaram opcionais. Luiz Marinho disse que o governo deverá apresentar ao Congresso uma proposta de mudança na estrutura sindical, com novos mecanismos para o financiamento dos sindicatos patronais e de trabalhadores.
Uma proposta de reorganização da estrutura sindical e estará inserido, sim, a necessidade de enfrentar o debate sobre finanças dos sindicatos. E vale para trabalhadores e empregadores, reafirmo, não é só para um lado, é para os dois lados.
O debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle foi realizado a pedido da deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, presidente do colegiado. Ela defendeu a liberdade de escolha sobre o pagamento aos sindicatos.
Acredito que os sindicatos têm uma importância, sim, mas a liberdade na escolha faz com que o serviço tenha que ser um serviço bem prestado para que o sindicalizado, o associado, queira pagar para alguém que vai prestar um serviço que lhe seja favorável.
Para o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, a fala do ministro foi tranquilizadora.
Excelente. Senhor ministro, obrigado pelos esclarecimentos. Então, de fato, nós temos um compromisso, né, de que não irá votar ou não há o anseio, né, do governo Lula do imposto sindical obrigatório.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apoiou o debate sobre a reforma sindical, porque não é possível que os sindicatos funcionem sem financiamento.
Quando essa casa votou o fim do imposto sindical, não foi para libertar trabalhador coisíssima alguma, foi para atacar os sindicatos. Acerta o governo quando pauta debater alternativas para o sindicalismo no Brasil, para o seu funcionamento, para o seu fortalecimento, para o seu financiamento.
O ministro Luiz Marinho reiterou críticas às regras sobre terceirização criadas em 2017 que liberaram a medida para qualquer atividade e disse que o governo enviará uma proposta com mudanças no saque aniversário do FGTS, também alvo de debates na Câmara. Durante a audiência, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, questionou a autonomiação do ministro para um dos conselhos do Serviço Social do Comércio, SESC. O deputado foi à justiça contra o ato. Luiz Marinho respondeu que, por lei, a pasta ocupa vagas em várias entidades. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Economia. Tarcísio Mota, do pessoal do Rio de Janeiro, lembra que sempre alertou sobre as incompatibilidades do novo regime fiscal com os mínimos constitucionais destinados à saúde e educação.
Tarcísio Mota entende que a possibilidade de algum gestor não aplicar os recursos mínimos abre um precedente perigoso para o funcionamento do Sistema Único de Saúde e da Educação Pública.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, demonstra desconfiança em relação ao projeto que regulamenta as casas de apostas e de jogos online no Brasil. Segundo ele, devido à natureza da internet, é difícil controlar e tributar adequadamente as apostas feitas em ambiente virtual.
Abílio Brunini também sugere que a regulamentação dos jogos online poderia abrir espaço para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e corrupção, envolvendo políticos e até empreiteiras.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o PT de tentar tirar a autonomia do Comitê Olímpico do Brasil sobre recursos que serão arrecadados com a tributação prevista no projeto de lei que regulamenta apostas online.
Luiz Lima ressalta que o PT busca controlar diversas áreas, como a escolha da educação de crianças, as empresas privadas, os sindicatos e as eleições.
Homenagem. Sessão solene da Câmara homenageia os 20 anos do Estatuto do Idoso e debate desafios para os próximos anos. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes.
Ao mesmo tempo em que celebrou o Dia Mundial do Idoso e os 20 anos do Estatuto do Idoso, comemorados em 1º de outubro, sessão solene da Câmara lembrou os desafios para que a inversão da pirâmide etária do país, com o envelhecimento acelerado da população, não resulte em perda de qualidade de vida. A manutenção da qualidade de vida passa pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, com financiamento adequado e valorização das equipes de atenção básica, como salienta Lígia Gualberto, coordenadora de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde.
Quando cuidamos da saúde da pessoa idosa, precisamos cuidar também de todo o curso de vida. Não adianta apenas garantirmos e pensarmos no lado hospitalar, pensar em leitos, na doença em si. Precisamos cuidar da pessoa idosa na garantia, na preservação, na recuperação da sua autonomia e independência, como rege a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, o deputado Castro Neto, do PSD do Piauí, ressaltou que a atenção aos mais velhos ainda não está no centro do debate, nem no Congresso, nem na sociedade, e que são necessárias ações para modificar o futuro da população.
Nós passamos os últimos 30 anos construindo escolas, construindo creches, construindo universidades, e as pessoas hoje vivem além do limite da aposentadoria, mais 10 anos, mais 20, mais 30, e o que essas pessoas vão fazer? Qual vai ser a política pública que não só o Brasil, mas o mundo vai agir nesse sentido?
Parlamentares que participaram da homenagem, como o deputado Ossésio Silva, do Republicanos de Pernambuco, lembraram que é preciso sensibilizar a sociedade para as necessidades do público maduro. Ele citou dados do IBGE de 2022, que contabilizam 33 milhões de idosos no Brasil. A deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, apontou dois desafios: trabalhar pelo envelhecimento ativo e saudável e combater a violência. Delegada-chefe adjunta de uma unidade da Polícia Civil do DF, voltada para grupos vulneráveis, como idosos e a população LGBT, Cíntia de Carvalho Silva salientou a importância de aprovar projeto do Senado que estabelece a aplicação de medidas protetivas de urgência em casos de violência contra o idoso e defendeu a instalação de mais delegacias especializadas em todo o país, funcionando 24 horas por dia. Para o presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, várias políticas públicas são decorrentes tanto da Constituição de 88 quanto do Estatuto do Idoso, como a criação de fundos específicos para custear essas políticas e a estruturação de conselhos municipais e estaduais. Ele defendeu uma legislação que dê mais estabilidade institucional aos conselhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, critica o ministro da Justiça, Flávio Dino, por supostamente ter enganado o Supremo Tribunal Federal, resultando na anulação de provas relacionadas às delações da Odebrecht.
Marcel Van Hatten exige que Flávio Dino responda por crimes de responsabilidade e afirma que a oposição não permitirá que esse assunto seja ignorado.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que o ministro da Justiça comprometeu a credibilidade do Brasil internacionalmente.
General Girão pede que o ministro seja convocado à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre suas ações. O parlamentar também rechaça a possibilidade de Flávio Dino ser indicado ao Supremo Tribunal Federal.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, é contra a descriminalização do aborto, tema que está sendo debatido pelo STF. Ele argumenta que o Brasil já possui legislação que regula o tema, tratando de exceções em casos de violência sexual ou risco à vida da gestante.
Zé Vitor também critica a possibilidade de o STF tomar decisões sobre o aborto e afirma que essa questão deveria ser tratada pelo Poder Legislativo, responsável pela criação das leis.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou política de qualificação profissional e estímulos à vida mais digna para pessoas em situação de rua. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Cerca de 300 mil pessoas vivem nas ruas das grandes cidades do país, número que duplicou nos últimos 10 anos. Essa foi a principal razão para a Câmara dos Deputados aprovar projeto que prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Entre as ações do que foi batizado como Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, está a concessão de bolsas de incentivo financeiro para quem participar de cursos de qualificação profissional. Estados e municípios que aderirem à política deverão ainda criar centros de apoio voltados para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além de tentar encontrar vagas de emprego, esses centros deverão ainda facilitar a obtenção de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também faz parte dessa política o estímulo à criação de cooperativas, como a de catadores de material reciclável, estímulos a artistas em situação de rua e oferta de programas de treinamento e qualificação profissional. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, diz que o objetivo da política é unir estados, municípios e empresas com o objetivo de dar dignidade a essas pessoas.
Imagine que somos perto de 300 mil irmãos brasileiros que vivem em áreas degradadas, que vivem em situação de rua e que merecem acolhimento, amor, atenção por parte do Estado. E a proposta aponta nesse sentido. É uma proposta que visa mobilizar o Brasil, estados, municípios, atrair empresas para que se somem nessa cruzada pela dignidade da pessoa humana.
O texto original, apresentado pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, continha outras medidas que acabaram fora do texto final para que a proposta fosse aprovada. Previa, por exemplo, cotas para a contratação de pessoas em situação de rua por empresas com mais de 100 empregados e reserva de vagas em universidades. Essas medidas foram retiradas após críticas de partidos da oposição. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, os moradores em situação de rua precisam de outras ações.
Esse projeto, ele é um projeto muito populista. É demagogia pura. Eu vejo muitos moradores de rua, por exemplo, na minha cidade de Niterói. E o que nós percebemos é que o morador de rua, ele não quer esses tipos de questões que estão sendo levantadas aqui num projeto. Morador de rua, ele precisa é de tratamento psicológico, muitas vezes, é de amparo, de assistência social.
Já o deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, disse que uma lei não resolve o problema.
Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Tiveram uma ideia maravilhosa, colega Zucco. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Vamos fazer uma lei para terminar com os acidentes de carro, vamos fazer uma lei para terminar com os homicídios. A gente resolve todos os problemas através de mágica.
Um dos alvos da oposição foi a criação de bolsas de incentivo para os moradores em situação de rua que participarem de programas de qualificação profissional. Mas para a autora do projeto, deputada Érica Hilton, as bolsas são um instrumento para que essas pessoas busquem a qualificação e ingressem no mercado de trabalho.
Nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenham direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida. esquecida, que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente.
O projeto que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
João Daniel, do PT de Sergipe, comemora a decisão do governo de revogar o programa Abrace o Marajó, criado em 2019. Segundo o deputado, a iniciativa promovia o turismo sexual e a entrada de grandes empresas na região sem a devida consulta às comunidades locais.
João Daniel parabeniza a criação do novo programa na região, batizado como Cidadania Marajó. O deputado argumenta que a ação é praticada com a participação popular e envolve as comunidades quilombolas, assentamentos, pescadores e todas as ilhas da região.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, é autor de projeto que permite a adesão à ata de registro de preços de órgão ou entidade gerenciadora municipal. O parlamentar esclarece que a nova lei de licitações obrigou os municípios a aderirem apenas às atas de órgãos e entidades federais, estaduais e distrital, o que limita a capacidade de compras.
Gilson Daniel argumenta que os governos federal e estaduais não abrangem as compras relacionadas a questões locais, como pavimentação de ruas, saneamento básico, iluminação, educação infantil, uniformes escolares e materiais de construção.
Marcon, do PT, rebate críticas à ajuda que o governo federal enviou ao Rio Grande do Sul devido às enchentes que afetam o estado. Segundo ele, os 741 milhões de reais destinados até o momento representam apenas a primeira parcela do aporte financeiro previsto.
Marcon ressalta que a gestão federal também irá disponibilizar recursos de fundos governamentais para reduzir os impactos da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.
Josivaldo JP, do PSD, comunica a realização de mutirões de cirurgias gratuitas por meio do programa Maranhão Zero Catarata.
Josivaldo JP informa que já foram beneficiadas 7 mil pessoas em 45 municípios. Segundo o deputado, o compromisso é realizar 10 mil cirurgias de catarata até o final do ano.
Sessão em homenagem aos 35 anos da Constituição ressaltou a defesa da democracia e a harmonia entre os poderes. A repórter Silvia Munhato acompanhou a solenidade.
A defesa da democracia e a necessidade de harmonia entre os poderes marcaram a sessão solene do Congresso Nacional de homenagem aos 35 anos da Constituição, celebrados neste 5 de outubro. De outro lado, muitos citaram os desafios de tornar realidade pontos como a redução das desigualdades sociais e o fim da extrema pobreza. As falas, portanto, ainda tiveram como cenário os ataques de 8 de janeiro e a discussão sobre decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que provocaram polêmica no Congresso, como a inconstitucionalidade de um marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, lembrou que a Carta Magna representou a volta das liberdades básicas, de uma institucionalidade baseada no equilíbrio entre os poderes e o estabelecimento de direitos. Por causa desses direitos, segundo Pacheco, a população vai sempre reagir quando a Constituição for atacada.
O povo brasileiro ama e defende sua Constituição, argumenta com base nela e não assiste indiferente quando atacam os valores da Carta Magna. Todos somos intérpretes da Constituição e estamos a serviço de seus mandamentos.
Também o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, fez menção à necessidade de os poderes atuarem juntos para sustentar a Constituição.
Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como o servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias.
No mesmo sentido, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que não existem poderes hegemônicos, mas parceiros. Segundo ele, a Constituição trouxe 35 anos de estabilidade institucional, o que seria um feito em uma história republicana marcada por golpes e tentativas de golpes. E citou como desafios a pobreza, a desigualdade e a violência urbana.
Penso, presidente, que nós temos andado na direção certa, ainda quando não na velocidade desejada. O futuro atrasou um pouco, mas ainda está no horizonte.
Deputado constituinte de 88, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lembrou o clima da Assembleia Nacional Constituinte. Ele afirmou que as galerias e corredores estavam sempre lotados.
Vamos votar. Estas palavras proferidas tantas vezes pelo saudoso Dr. Ulisses Guimarães ainda o ecoam nesta casa. Guardam a memória da urgência daquele momento e da grandeza do trabalho que aqui era então realizado.
Vários presentes ressaltaram que o direito à saúde universal e gratuita foi comprovado um acerto, principalmente agora na pandemia de Covid-19. Em relação às 129 emendas constitucionais promulgadas até hoje, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que elas não representam uma falha, mas uma flexibilidade importante da Constituição para se adaptar às mudanças sociais. Também estava presente na sessão o primeiro vice-presidente da Assembleia de 88, Mauro Benevides, e o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, lançou um selo comemorativo dos 35 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.